Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar. Junto com Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, para mais de 30 municípios, Curitiba e região, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Brasil inteiro fala no Salgueiro, Mangueira, Estácio, Quiçá. Mas ninguém sabe que a vila é o bom do samba do Paraná. O Brasil inteiro fala no Salgueiro, Mangueira, Estácio de Sá. Mas ninguém sabe que a vila é o bom do samba no Paraná.
Da vila também fazemos samba, porque nós gostamos de cantar.
Abrimos o programa de hoje ao som da música Deixa o Moço Falar, composição de Maedo Cuica, na voz de Mãe Orminda, da faixa de disco O Bamba da Vila Tassi, álbum em homenagem ao grande sambista curitibano Maedo Cuica, que vem lá do meu bairro, lá do Capanema. Mais um pouquinho só, André.
Se você é sambista de verdade, abandona a cidade, vai lá pra vila.
Nesta terça-feira, o Vamos à Luta continua sua série de programas para responder à pergunta: ainda vivemos em uma democracia? E para ajudar a responder essa incógnita, o programa Vamos à Luta mais uma vez abre seu microfone para o ex-governador e ex-senador Roberto Requião, a quem nós estendemos o tapete vermelho, uma das figuras mais contundentes no Congresso durante o golpe que promoveu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. De lá para cá, as coisas só pioraram, e como já alertava Requião. Boa tarde, governador, você me ouve? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta, é um prazer tê-lo aqui.
Ouço muito bem, Magal. Uma boa tarde a você também. E vamos à luta.
Vamos à luta. Muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. E eu já gostaria de chofre, governador, lhe perguntar assim a pergunta que é inicial do nosso programa, no prelúdio dessa coleção de programas sobre a democracia, ou o que há dela, o que restou dela, que estamos fazendo. Essa democracia de hoje, governador, conseguirá tirar um genocida do poder? E se puder, como nós conseguiremos fazer isso?
É o fim da tua pergunta, eu não escutei, Magal. Você diminuiu o tom da voz e sumiu.
A pergunta é: será que nós vamos conseguir tirar esse genocida do poder? De que jeito que a gente tira ele? É através do voto? Como que a gente vai conseguir fazer?
Eu acho que sim. Eu acho que ele já esgotou todas as possibilidades de apoio que tinha. Mas o problema é a nossa democracia, Magal.
Uhum.
Eu entrei agora na internet um pouco antes de você começar o programa. Uhum. Eu vi a propaganda da Copel no ar. Uhum. Copel maravilhosa, energia pura. Pouca gente sabe que a Copel ganhou, no ano passado, 3 bilhões e 600 milhões de reais de lucro. E esse lucro foi distribuído para acionistas. Não foi investido na melhoria do sistema. Estão aí cortando eletricidade de áreas por falta de investimento. E esse dinheiro todo tinha que ser investido ou numa ampliação bonita da infraestrutura, na qualidade da energia, ou na diminuição da tarifa. Nós estamos com a tarifa absurdamente alta, a mesma coisa na Sanepar. Então nós não vivemos numa democracia, porque a opinião pública, as pessoas que entendem o que está acontecendo, como é que nós estamos sendo roubados na conta de água e de luz, não tem espaço para colocar as suas posições. Ainda bem que você, nessa rádio aí, tem proprietários porretas, tem essa liberdade absoluta para trabalhar. Mas nós estamos sendo iludidos pela Globo a cada momento. Nós vamos conversar aqui verdades, mas logo depois entra o Jornal Nacional com 25 milhões de pessoas assistindo, dizendo mentiras, condicionando as pessoas, fazendo propaganda da boçalidade do governo federal, das mentiras do governo estadual. O governo estadual está nos roubando nas tarifas. É roubo puro e simples. E esse dinheiro que eles distribuem para os acionistas não fica nem no Brasil. Vai para fundos de investimento da Arábia Saudita, da China, da Rússia, da Inglaterra, da França, de Dubai, sei lá de onde mais. Então, é isso que chamam de liberalismo econômico. E o governo está a serviço do capital, não está a serviço das pessoas. É isso que a gente precisa entender para rejeitar definitivamente essa gente no processo eleitoral. Agora, o Bolsonaro está completamente desmoralizado, porque o que querem hoje ainda os que colocaram o Bolsonaro no poder é manter o liberalismo econômico do Guedes. Eles querem manter tarifas altas, preço absurdo de petróleo, de gás de cozinha, de energia elétrica no Brasil e no Paraná, de água no Brasil e no Paraná. Mas eles querem tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro diz besteira demais. Ele diz bobagem o dia inteiro. Ele se veste mal, ele não sabe escolher o talher na mesa, ele não serve também para essa burguesia. Por isso eles propõem a tal frente ampla contra o Bolsonaro. Uhum. O que, que é a frente ampla? É trazer todo mundo que o Bolsonaro desagrada para manter a política que o Bolsonaro implementou porque foi eleito com o dinheiro e os recursos deles. É isso que nós temos que entender. Nós precisamos é mudar esse jogo. O Brasil precisa valorizar o seu povo, os seus trabalhadores, a sua soberania, a sua importância no mundo, as nossas indústrias, pequenas, grandes e médias. Por exemplo, Magal, eu conversava hoje de manhã com o Sérgio Butica, da Força Sindical, uhum, e com o presidente nacional da Força Sindical em São Paulo, uhum, num live que eles me convidaram. Indústrias automobilísticas, montadoras, estão fechando no Brasil. Estão indo embora. Por que eles estão indo embora? Porque eles vão produzir os seus veículos aonde conseguirem pagar menos imposto e menos para os trabalhadores. E nós vamos importar esses veículos. Então eu dizia ao Butica e ao Amazon, que é o presidente nacional: você sabe o que a Coreia do Sul fez num caso desses? Ela disse o seguinte: podem produzir automóvel na Coreia, mas vocês vão ter que estabelecer metas de nacionalização dos insumos. Eu não quero uma simples montadora, diziam os coreanos para eles. Eu quero uma produção integral de veículo na Coreia do Sul. Quem não se submeteu a isso, eles proibiram de trabalhar. Reforçaram o pessoal que fazia a cadeia produtiva inteira dentro do país e proibiram a importação de carros que não eram fabricados na Coreia. Lembra? Nós tivemos lá atrás carros precários da Coreia, era a besta, né? Uhum. Lembra da besta?
Lembro.
Era um carrinho horrível, mas era o que eles faziam, era o que o povo usava. Daí eles foram desenvolvendo aquilo, adquirindo tecnologia, aumentando brutalmente o número de empregos dentro do país e produziram de repente o Azera, que é uma verdadeira maravilha, e eles estão hoje concorrendo no mundo, mas na Coreia é carro coreano. Nós precisávamos ter um governo que dissesse isso aqui: Ford, vocês querem fechar, vão demitir os nossos trabalhadores, tudo bem, mas vão vender o carro de vocês lá na puta que pariu. Aqui no Brasil não. Aqui nós vamos comercializar o que beneficia, dá salário, condições dignas aos nossos trabalhadores e incorpora a ciência e a tecnologia da nova produção. Então é isso que a gente precisa cobrar. E nós não. Nós temos um governo que só se interessa pelos acionistas, pelo lucro. Não é nem o capitalismo, que o capitalismo investia na produção. É o capitalismo financeiro. Eles ganham em cima dos juros, das negociatas. Isso é muito ruim, está nos levando à fome. As pessoas não têm mais o que comer. Abandonaram a vacinação para não mexer na estrutura econômica. Eles queriam a vacinação de rebanho, Magal. Uhum. A vacinação de rebanho tem um custo colateral muito grande. Morre muita gente. Mas eles queriam uma espécie de uma bomba de nêutrons. Sabe qual é a diferença da bomba de nêutrons e da bomba atômica?
Não.
A bomba atômica explode tudo, derruba tudo. A bomba de nêutrons com a radiação, ela mata só as pessoas. Eles não se incomodavam com a vida dos brasileiros desde que a estrutura econômica na mão do capital financeiro ficasse em pé. É isso que nós temos que combater. Uhum. Eu, você, quem nos ouve e o nosso Papa Francisco, que tem se colocado de uma forma corajosa e porreta contra a exploração do trabalho pelo capital financeiro, que é o capital vadio, que não produz coisa alguma e que escraviza os povos e está escravizando a nós brasileiros.
Governador, você que é sempre uma pessoa muito atenta, no começo da sua fala você falou da Copel e a gente também tem o mesmo caso na Sanepar, é tudo, né, não, é sempre para os acionistas e para as coisas, mas eu gostaria de chamar a atenção para uma notícia que o senhor deve ter visto, que passou acho que ontem ou esses dias, que lá na Ponte da Amizade a coisa se inverteu, agora são os paraguaios que vêm comprar em Foz. Eu queria que ouvir a sua reflexão a respeito desse governador que, como diz o meu avô, parece que está sempre se escondendo dentro de algum rodapé, de algum quarto. Você vê ele falar, você vê ele fazer alguma coisa pelo povo do Paraná ou pela situação,
Magal,
que acontece?
O rato, quando é pequenininho, é um ratinho. Quando ele cresce, ele não se transforma num bom administrador. É. Ele se transforma num ratão.
Uhum.
É uma vergonha isso. É. O Paraguai cuidou mais da sua economia do que o governo brasileiro. A moeda deles está mais forte que a nossa. Eles vêm comprar no Brasil porque a moeda deles vale mais que o real.
É.
Para eles fica barato comprar no Brasil porque eles têm um governo melhor que o nosso. Imagina, o Paraguai tem uma economia melhor que a brasileira. Não está escravizando o seu povo. É a vergonha total, Magal.
É vergonha.
É uma humilhação para nós.
É
uma humilhação. Eu lembro que, numa época, eu trabalhei em Foz do Iguaçu. Uhum. Abri uma empresa em Foz do Iguaçu. Vendi eletricidade básica para iluminação de Porto Estroiza, né?
Uhum.
Aquela cidade inteira lá. E o nosso dinheiro era tão superior ao deles que a gente ia num restaurante paraguaio, Sea Rose, o Mar das Rosas, do lado da lagoa, que era de propriedade do presidente paraguaio do Banco de Londres. Uhum. E a gente pedia mandioca com manteiga e caviar russo, porque aquilo não custava nada para um brasileiro. A nossa moeda era forte, o nosso país tinha governo sério.
Uhum.
Acabou. Nós agora somos debochados por eles. A moeda, o guarani, vale mais que o real. Talvez aí 20, 30% mais. É a desmoralização total.
É
isso que tem que acabar. Então, o problema, Magal, não é fora o Bolsonaro. Nós temos que entender que esse sistema comandado pelos interesses geopolíticos do capital financeiro e dos Estados Unidos não serve para o Brasil, nos escraviza. Isso que colocou o Bolsonaro no poder. O Bolsonaro, nesse picadeiro do circo que eles transformaram o Brasil, é um animador de picadeiro. Atrás tem o Guedes e os interesses dos banqueiros. Então não adianta tirar o Bolsonaro e mantermos esse regime econômico de exploração. E é isso que está acontecendo, Magal. Você já viu, por exemplo, o programa de desenvolvimento do PT atual?
Sim.
Pode ser assinado pelo Meirelles, pode ser assinado pelo Guedes, pode ser coordenado pelo embaixador americano e merece elogios do presidente dos Estados Unidos. Eles estão pedindo licença, até agora pelo menos, eu espero que isso mude.
Uhum.
E que não seja a opinião, por exemplo, do Lula. Mas eles estão pedindo licença para administrar o caos.
Uhum.
Eles estão dizendo o seguinte: deixem a gente ganhar o governo, nos apoiem, nos deem comunicação, dinheiro para a campanha e tudo, e nós vamos, sem a menor sombra de dúvida, evitar revolta popular com políticas compensatórias, Bolsa Família, mas não mexemos em nada dos avanços do capital financeiro contra o Brasil. Vamos privatizar Correio, vamos privatizar Banco do Brasil, vamos privatizar a Caixa Econômica. Imagina o Banco do Brasil na mão de investidores da Arábia Saudita, de Dubai, da França ou da China mesmo. O que é que eles querem? Eles querem lucro. Eles não estão interessados em provocar o desenvolvimento do Brasil. Então é um modelo econômico que está errado e nós estamos nos subordinando a isso. O Brasil precisa ter um programa de governo porreta de desenvolvimento que garanta a nossa soberania, desenvolvimento sustentável, sem arrasar a natureza, e que valorize de novo o trabalho. O trabalhador é o mais importante de tudo. Só o trabalho produz riqueza, Magal.
Sem dúvida.
Um tronco partido por um raio e abandonado na beira de uma estrada, é apenas um tronco, um lenho abandonado, até que o homem se debruce sobre ele e com a sua inteligência e o seu trabalho o transforme num bem econômico, numa mesa, numa cadeira, num instrumento qualquer que tenha utilidade na sociedade. E é só o trabalho que transforma. E o trabalho está sendo simplesmente liquidado e escravizado em favor do capital financeiro, que é o capital vadio, que não produz uma peça da tua roupa, não produz o teu boné, não produz a peça de um automóvel, não produz nada de útil e vive do seu próprio lucro, da sua própria rolagem. É isso que está mandando no país hoje. E é isso que transforma o Paraná nessa barbaridade que está aí. Covid está matando gente a cada momento. Magal, a cada dia eu recebo 4 ou 5 notícias que amigos meus morreram. Inclusive um velho amigo meu, Leprevô, pai desse Ney, que é secretário de Estado aí do Ratinho. O Leprevô acreditou no kit, foi tomar aquele kit malandro do Bolsonaro. E teve um comprometimento dos rins e do fígado e morreu. Um antigo motorista meu, quando eu estava no governo do Estado, João Maria Gagné, sujeito excepcional, morreu, não tinha UTI para ele, não tinha respirador, estava lá na UPA, na UPA da uma UPA da periferia de Curitiba, aí do Pinheirinho, da Mangueirinha. Morreu, então está morrendo todo mundo. E eles não se incomodam com as vidas das pessoas. Eles querem subir a tarifa. Estão subindo a tarifa de água outra vez. Um preço rigorosamente absurdo. Lembra o que eu fiz na crise de 2007 e 2009? Eu congelei a tarifa e investi em ampliação do sistema das praias de Curitiba e de tudo mais, e mantive a tarifa mais baixa do Brasil por 8 anos, para que a população não fosse sacrificada, para que esse dinheiro que eu não cobrava no abuso da tarifa fosse usado na mercearia da esquina, no mercado, fazendo a economia rodar. Congelei a energia elétrica da Copel. O preço da Copel hoje é roubo direto, é coisa de ratazana, não é nem de ratinho. E é isso, é esse protesto que nós temos que levar à consciência. Exatamente. Mas aí você liga uma rádio e diz lá, Copel só energia, a Copel avisa, a Copel está investindo. Está investindo para valorizar ações, aumentando tarifa e diminuindo as obras. É claro, isso é um roubo. Eu assumi o governo, estava lá em cima também a tarifa da Copel e da Sanepar. Eu botei na rua aqueles caras que o Lerner tinha posto lá. E consegui, no primeiro ano, ter um lucro de mais de R$1 bilhão. Construí 2 usinas, Mauá e a do Rio Jordão, e coloquei uma tarifa baixa. Se eu tivesse mantido o preço do Lerner, a cada ano eu teria colocado R$1.300 bilhões para os acionistas. Mas eu cortei o aumento e deixei as pessoas que não pagavam esse exagero gastarem comida no botequim da esquina, nos serviços que dão emprego e que fazem a população viver melhor. Mas não, eles estão aumentando para mandar dinheiro para fora. Para quem? Para a canalha que financiou as campanhas eleitorais dessa direitona maluca. E não é só a direita, né? É uma inexperiência absoluta. Você sabe que eu fui radialista também, né?
Não sabia.
Eu tinha um programa na PRB2 quando era na Praça Osório ali. Era eu e o Nilson Guarese. Era o programa mais ouvido do Paraná.
Imagina.
Então, eu sei como é que funciona isso. Você sabe o que o Ratinho fazia antes de ser governador? Era operador da mesa de som. É uma profissão digna. Mas ele não sabia porra nenhuma de nada. E se submeteu aos seus financiadores e aos interesses, está massacrando a educação, está liquidando a população com tarifas absurdas. E agora está recriando o pedágio e mais 15 praças de pedágio. É uma loucura isso, com preços absurdos. Mudou a legislação para deixar que esses ladrões do pedágio que eu combati tanto, que ganharam bilhões e não fizeram as estradas que tinham se comprometido no contrato, pudessem entrar de novo na concorrência. Ou você veja, desculpa se alguém acha pesada a afirmação, não. É uma quadrilha dominando o Paraná.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.